Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 2 de outubro, é o dia da independência da Guiné-Conakry, foi em 1958. Hoje aqui em Washington, 22 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Pelo menos 58 mortos, centenas de feridos em massacre na cidade americana de Las Vegas. No Quênia, a polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que exigem a demissão da comissão eleitoral. Como sempre, temos hora e meia de emissão à nossa frente e, como sempre, os primeiros 30 minutos são dedicados à Angola. Vamos hoje falar do legado de Isaías Samakuva, que vai abandonar a presidência da UNITA.
Conseguir manter o partido unido até hoje, é preciso fazer uma venda a este legado ao presidente Samakuva.
Do ponto de vista comparativo, é um indivíduo que fez a obra.
E vamos ouvir a opinião de residentes sobre os governadores das suas províncias que foram recém-nomeados pelo novo presidente João Lourenço.
O que nós esperamos é que realmente a distância entre governantes e governados seja diminuída.
É bem verdade, o cidadão é que vai ao gueto, então é aquele que devia ser ouvido.
Vamos também falar das mulheres no executivo angolano, significa avanço ou não para a casa feminina. Temos opiniões, fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump classificou o ataque em Las Vegas de um ato de pura maldade e descreveu o sentimento dos americanos hoje como de tristeza, choque e luto. O tiroteio de ontem deixou pelo menos 58 mortos e 515 feridos, pelo menos até há momentos. As investigações continuam. Ao falar à nação, Trump também afirmou que o incidente vai ser investigado pelo FBI em conjunto com o Ministério do Interior e elogiou a rápida resposta do Serviço de Emergência de Las Vegas, classificando de milagrosa a atuação da polícia. Na sua declaração, Donald Trump apelou à união dos americanos e garantiu o apoio do governo enquanto anunciava que na quarta-feira visitará Las Vegas, onde se encontrará com as autoridades locais e familiares das vítimas. O atirador era um contabilista reformado de 64 anos que se suicidou. O FBI não confirma ligações ao terrorismo internacional.
No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que pediam o afastamento de entidades eleitorais acusadas de serem responsáveis pelo fracasso das recentes eleições. As manifestações ocorreram na capital, Nairobi, e na cidade de Kisumu, na parte ocidental do país. Um porta-voz da presidência disse que o governo não vai substituir a Comissão Eleitoral Independente, como exigido pela oposição, que acusa a comissão de atos criminosos que deviam levar à prisão. O mês passado, o Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições, ganhas pelo presidente Uhuru Kenyatta, e ordenou a realização de uma nova votação que se vai realizar no dia 26 deste mês.
A Comissão Europeia disse que o referendo sobre a independência na Catalunha não foi legal, mas apelou também ao governo espanhol para iniciar um diálogo sobre a questão. Um porta-voz da Comissão disse que a violência nunca pode ser um instrumento da política. Também a diretora do Departamento de Direitos Humanos da Organização de Segurança e Cooperação na Europa apelou às autoridades espanholas para garantirem o respeito das liberdades fundamentais do direito à reunião e expressão, de modo a facilitar a comunicação e para tomarem medidas que reduzam tensões. Entidades oficiais na Catalunha disseram que quase 900 pessoas foram feridas ontem quando a polícia tomou medidas para impedir pessoas de votarem no referendo.
Pelo menos 11 pessoas foram mortas em dois ataques suicidas nesta segunda-feira numa esquadra da capital em Damasco, capital da Síria. A agência de notícias francesa France Presse citou o Ministério do Interior para dizer que dois homens bomba suicidas fizeram-se explodir no bairro Al-Midan, provocando a morte de civis e polícias. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, fala em 11 mortos. Até agora, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade dos ataques.
Os cientistas norte-americanos Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young foram os vencedores do Prémio Nobel de Medicina 2017 pelas suas descobertas de mecanismos moleculares que controlam os nossos relógios biológicos. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto Nobel, que concede os prémios.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes certamente sabem, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, anunciou que vai abandonar o seu cargo. Nós aqui na Voz da América fomos ouvir a opinião daqueles que dentro do partido conhecem bem e também de um analista fora do partido. O Manuel José conduziu as entrevistas.
José Chiwale, membro da UNITA desde a sua fundação em 1966, diz que o legado deixado por Isaías Samakuva à frente dos distritos da UNITA é ímpar.
O presidente Samakuva, não digo que salvou a UNITA, salvou os angolanos, né? Catomba que tínhamos assolado no dia 22 de fevereiro de 2002. Também uma lição na democracia, dado muito importante na sociedade angolana.
Foi graças à carência sábia do presidente Samakuva que e a UNITA pudesse gigantar-se até a este ponto.
Outro companheiro, Alcides Sacalo, porta-voz da UNITA, acha que pelo contexto em que encontrou o partido, Isaías Samakuva merece vénia.
É um homem ponderado, não é um homem precipitado. Ele deixa que as situações amadureçam, faz contactos para a procura de consensos, fala com muita gente, para que as decisões que se tomem, de facto, venham ajudar a reforçar a unidade do partido. Não foi fácil substituir uma figura como o Dr. Sabine. O Dr. Sabine era o Dr. Sabine. Ora, substituir uma figura daquelas, como foi o Dr. Sabine, e conseguir manter o partido unido até hoje, é preciso fazer uma venda a este legado, ao Vento Samakuva. Porque outros partidos históricos não conseguiram.
Leitura de fora, o politólogo e jornalista Alberto Cafuça considera que Isaías Samakuva cometeu alguns erros, como a exclusão de alguns membros de proa da UNITA, mas ao pesar os prós e contra, o legado de Samakuva é positivo.
Se calcularmos entre as vantagens e desvantagens, as vantagens possam estar acima, mas refiro-me, por exemplo, à exclusão de vários militantes influentes do partido. O mais velho é o Jorge Valentim, outros indivíduos importantes que vão sendo excluídos. Isso também foi fragilizando a própria luta ao longo dos tempos. Um presidente que sai de 16 deputados vai para 32 deputados, depois agora consegue 51 deputados. Do ponto de vista comparativo, é um indivíduo que fez a obra. Tem de se analisar a relação institucional, é preciso analisar isso. E nesse aspecto, Isaías Samakuva foi um vencedor, porque manteve o partido como um partido normal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, pois a grande questão agora é saber quem vai substituir Isaías Samakuva. E nós, na Voz da América, vamos tentar saber isso. Mas para já, vamos para o governo do novo presidente, João Lourenço, que, portanto, João Lourenço deu posse a esse governo sábado passado. Do total de 31 titulares dos departamentos ministeriais, 11 são mulheres. O número, contudo, não satisfaz a classe feminina e afirmam que, se as 11 mulheres foram nomeadas para os referidos cargos num país como Angola, é porque tiveram que mostrar mais do que capacidade para exercerem esses cargos. Coco Mokuta.
Para a parlamentar Albertina Navembangolo, eleita pela UNITA, quando se investe na mulher, há um efeito nas famílias e desenvolve o país.
Se a maior parte da população angolana é pobre, podemos então ter a certeza de que as mulheres estão neste exército, as mulheres que são mães solteiras, muitas até são mães, são viúvas de maridos vivos, portanto, quando se investe na mulher, quando se coloca a mulher no centro das decisões, podemos ter a certeza que essas decisões terão uma, como é que posso dizer, na sua execução, terão um efeito positivo naquilo que é um cômputo das famílias e, portanto, é a nação que ganha, é a nação que se desenvolve e assim se garante um desenvolvimento sustentado do nosso país.
Já a jornalista Luísa Rogério lembra que, se por um lado foram nomeadas 11 mulheres nos ministérios, por outro lado, não foi nomeada nenhuma mulher para governar qualquer província. Para Rogério, este facto pode significar um retrocesso.
Também não há nenhuma mulher nos órgãos das autoridades da Terceira República. Portanto, alguma coisa está mal. Estamos a comemorar estas 11, mas nós estamos a olhar ao redor. E olhando ao redor, vejo que não houve o princípio, não foi respeitado o princípio da proporcionalidade, não foi respeitado os 30% que estão no estatuto do MPLA e muito menos o princípio da paridade, que já é uma, já se faz sentir em alguns países, como as Nações Unidas ou a União Africana, tem a paridade como uma meta. E nesse aspecto, dizia que estamos longe. Que as mulheres são capazes, sim, são capazes de exercer as funções com brio, por, como disse, para uma mulher ascender em países complicados e machistas e algo retrógrados como Angola, elas têm sim que dar mostras duplas de capacidade.
Recorda-se que cerca de 52% da população angolana é mulher. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Claro está, o presidente João Lourenço também nomeou novos governadores, em alguns casos. Noutros casos ficaram os mesmos. Pois vamos para a província da Huila, onde a recondução de João Marcelino Chiping ao posto de governador está a provocar alguma desilusão entre os habitantes. Este, contudo, prometeu já dar ênfase aos setores de educação e saúde e também à construção de infraestruturas. Teodoro Albano.
Entre muitos cidadãos, reina o ceticismo pelo que consideram ter sido pobre o primeiro mandato de João Marcelino Chiping enquanto governador no período 2012 a 2017. Jacinto Herculano, trabalhador da proteção física, olha para o setor social e não antevê boas coisas.
João Manuel Gonçalves Lourenço escolheu os mesmos, significa que nada que vai mudar. Chegamos no hospital, não tem medicamento. A pessoa para marcar consulta com o doutor tem que pagar 700, 2 mil quanto. É nada de melhoria que vai haver aqui no Lubango.
Fernando Sachiliwa, desempregado, entende que a província regrediu nos últimos anos e precisava de uma outra gestão à altura dos problemas.
A província, conforme se encontra, merece um governante bem preparado, merece um governante que venha a ter mais capacidade, que venha reconduzir essa província para os 5 anos, pelo menos, que talvez venha a remodelar outras coisas, porque das coisas que forma se vê essa província, não tem esperança que com ele a província venha a estar nos seus patamares.
O líder da Igreja Evangélica Sinodal de Angola, IESA, com sede no Lubango, Diniz Eurico, espera que o mandato de João Marcelino Chiping se paute pelo cumprimento das promessas eleitorais e aproximação ao cidadão.
O que nós esperamos é, de facto, melhorias daquilo que não está bem. A segunda coisa que nós esperamos é que realmente a distância entre governantes e governados seja diminuída.
E o governador, agora reconhecido, definiu já o setor social como a educação e saúde entre as apostas a atacar. João Martins Chiping apontou igualmente a construção de infraestruturas e o problema da seca no sul da província.
Igual continuar a consolidar as infraestruturas integradas da cidade de Lubango. Problema da água para a cidade de Lubango. Para o sul, problema da água para municípios com maiores dificuldades, digamos, em termos de publicidade. E os municípios do norte dar mais capacidade para que possa continuar produzir e continuar a ser o celeiro da província da Uri.
João Marcelo Chiping disse que a sua recondução é fruto do trabalho e apelou à união de todos em prol do desenvolvimento da província, independentemente das convicções de cada um. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, quem foi também novamente escolhido para o seu cargo de governador, neste caso no Kwanza Sul, foi Eusébio de Brito Teixeira. No Kwanza Sul, todos querem que haja melhorias nessa governação, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
O grande desafio, segundo opiniões populares e de académicos, deve começar por limpar a casa, tendo como ponto de partida as direções provinciais, para depois nas administrações municipais e comunais. Para os entrevistados, os 5 anos findos são para esquecer. E a grande solução passa mesmo por novos rostos com idoneidade reconhecida e não se deixar levar por políticas falaciosas daqueles que querem dividir para melhor reinar. O cidadão Norberto Matias, o jurista Nelson Custódio e o professor universitário Quintas Majane teceram as seguintes considerações sobre o novo mandato de Eusébio de Brito Teixeira.
A informação foi o principal obstáculo da população. A população sempre queria falar e nós não temos essa possibilidade. Até hoje é admirável encontrarmos já que os jornalistas terem essa capacidade de nos deixarem falar à vontade. Porque isso não foi. É verdade, é bem verdade que as pessoas dizem que é verdade, que nós não tivemos essa liberdade de expressão. O cidadão é que vive a realidade, o cidadão é que sofre, o cidadão é que tem a maior crítica. Porque é bem verdade, o cidadão é que vai ao gueto, é que vai lá ao fundo ver os problemas. Então é aquele que devia ser ouvido. As coisas estão bastante preocupantes aqui na nossa província do Kwanza Sul.
A província do Kwanza Sul, nós temos muitos desafios. Por exemplo, nós temos a requalificação da própria capital, o Sumbe. Nós, se repararmos para o Sumbe, quer dizer, de 2012 até o presente momento, as reformas que começaram a ser feitas nas nossas cidades não saíram do lugar, não terminaram. E não sabemos porquê. Vai exigir do atual executivo provincial que trabalhe mais, mas de uma forma assim muito direta, junto com a população. Pois eu penso que está na hora do Kwanza Sul ter uma universidade própria. Na minha modesta avaliação, precisamos lutar. Precisamos ter uma certa dose do governar naquele modelo aristocrático, é que é o governo dos melhores. É preciso identificar as melhores cabeças para serem colocadas em lugares chaves que esta província precisa. Desconfio muito de gente que não governa por falta de dinheiro. Por quê? Porque eu entendo que as melhores ideias, elas é que atraem os melhores recursos.
Nosso Kwanza Sul é produto daquilo que nós somos. Estou a querer dizer o quê? Estou a querer dizer que, além da questão governativa, nós temos um problema do ponto de vista sociológico e até mesmo antropológico que deve ser resolvido. Não temos consciência coletiva. Somos muito individualistas. Cada um está a pensar só para si, para o seu emprego, para as suas benesses, para as suas regalias.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens sobre o Congresso da Frelimo, o partido no poder. Trouxe algumas mudanças. Vamos ter uma análise. Vamos também falar da situação noutros países africanos de língua oficial portuguesa. E vamos ter, claro, está a ter mais reportagens. Vamos falar do caso do massacre em Las Vegas ontem, em que há pelo menos 58 mortos e mais de 500 feridos. Neste momento estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está com a rádio Pidjigiti e com a rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, todas as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na página da internet voaportugues.com. Estamos também no Facebook voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma reportagem, se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584. Eu repito, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A província de Benguela continua a ser afetada por falta de energia, acontecendo que em zonas litorais da província se chega a ficar sem energia durante 72 horas seguidas. A Associação Industrial de Angola, AIA, adverte que a crise de energia elétrica em Benguela, responsável por restrições nestes últimos 3 dias, mantém em alta o preço dos produtos no setor de alimentos e prejudica o desenvolvimento do país. João Marcos.
A produção atual, basicamente assegurada por fontes térmicas, não chega a 60 megawatts, quando o ideal seria uma cifra superior a 250, conforme indicam projeções oficiais. Para além das queixas devido a fortes restrições no consumo doméstico, o delegado da AIA em Benguela, Carlos Veiria, apresenta preocupações de industriais do ramo da transformação, mas prefere acreditar nas promessas das autoridades.
Grande constrangimento, posso assim dizer. São os preços que se mantêm altos por causa do consumo de combustível, mas tão logo o governo põe à disposição um sistema de energia fiável, seguro, acho que os preços irão baixar. Então, é a indústria transformadora, principalmente a alimentícia, que faz um grande reflexo para a população.
O silêncio da empresa de eletricidade está a ser criticado, embora se saiba que o problema não andará longe das justificações do governador provincial Rui Falcão, já em Benguela para o início das funções.
Nós temos neste momento 3 novas turbinas, num total de 84 megawatts, que não estamos a ser capazes de meter na rede por falta de combustível. Não há combustível no país. Tão logo nós tenhamos essa questão minimizada, essas 3 turbinas entrarão ao serviço.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Página Desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes, Liga dos Campeões e Taça das Confederações. Este fim de semana houve jogos da primeira mão das meias finais, nada está resolvido. Vamos começar com a Liga dos Campeões, onde só estão equipas do Norte da África. Na Argélia, União Desportiva de Argel, USM e o Wydad de Marrocos empataram a 0 golos num jogo morno. Mas no grande jogo do fim de semana, o Etoile du Sahel da Tunísia bateu o Al Ahly do Egito por 2-1. Foi um bom jogo este. Etoile marcou logo aos 16 minutos. Alili igualou aos 66, mas aos 74 Etoile marcou de novo. Agora tudo por decidir na segunda mão, na cidade de Alexandria. Alili, recorde-se, já ganhou o título de campeão africano 8 vezes. Etoile de Sahel ganhou 1 vez. O Wydad de Marrocos também 1 vez. Este ano, o vencedor do troféu leva para casa 2 milhões 350 mil dólares. Na Taça das Confederações, também tudo por resolver, Supersports United da África do Sul empatou em casa com o clube africano da Tunísia a 1 golo. Tupu e Sam Mazembe, todo poderoso Mazembe do Congo Democrático, derrotou o Fus de Marrocos, mas apenas por 1-0. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde os 4 primeiros estiveram envolvidos em jogos entre si. Marítimo, em quarto, recebeu o Benfica, que vinha de uma estrondosa derrota para a Liga dos Campeões frente ao Basileia da Suíça. Empata 1 golo. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
O momento não é um momento em que a confiança seja máxima, evidentemente, temos essa noção. Vamos olhar para isto de uma forma ainda mais afincada e com uma visão muito corretiva da situação. E é o que nos resta fazer. Saber o que é que estamos a viver e a enfrentar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, no grande embate da jornada em Lisboa. Sporting e Porto empataram a 0 golos. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que a sua equipa merecia ter ganho. Mostrou-se cansado com a pergunta se este jogo tinha sido um teste à sua capacidade.
Não tenho mais testes. E falando, eu tinha um primeiro teste, que era o primeiro jogo do campeonato, tive um teste também depois em Braga, depois tinha outro teste no Liga dos Campeões, depois em Vila do Conde, depois outro teste no Mónaco, e vou passando. Tenho sido um bom aluno. Mas como eu disse também na minha apresentação, não vim para aprender, vim para ensinar, principalmente.
Ora bem, Sérgio Conceição, bom aluno e bom professor. E o que é que estes empates significam? Pois significa que nos 4 primeiros, tudo na mesma, Porto comanda com 22 pontos, mais 2 que o Sporting, que tem mais 3 que o Benfica e mais 4 que o Marítimo. No fim de semana não há jogos, porque vai haver jogos de qualificação para o Mundial, E é óbvio que os treinadores não gostam disso. Ouçamos primeiro o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Não gosto de perder jogadores para a seleção. Por outro, fico contente porque é sinal que temos um lote de jogadores que têm a qualidade para jogar nas suas seleções. O futebol é isto, há esta paragem, temos que respeitar.
E agora, Jorge Jesus, treinador do Sporting.
Eu fico todo contente que os jogadores forem para as seleções em nenhum jogo. É isso aí? Está bem. Foram descansar. Agora se tiverem que jogar, não há descanso nenhum.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol europeu. Em Espanha, tudo lá mesmo. Barcelona, jogada em estádio vazio devido aos acontecimentos políticos na Catalunha, venceu o Las Palmas 3-0, dois golos de Lionel Messi. Barcelona continua isolado no topo. Real Madrid também ganhou 2-0. Sevilha e Valência também ganharam. Sevilha está em segundo, a 5 pontos do Barcelona. Sevilha tem mais um ponto que o Valência e o Atlético de Madrid, mais dois que o Real Madrid, em quinto. Em Inglaterra, o jogo da jornada foi aquele em Londres, onde o atual campeão, o Chelsea, e o Manchester City. City venceu por 1-0 com um golaço do holandês De Bruyne. Manchester United ganhou à vontade, 4-0 ao Crystal Palace. Tottenham deu a mesma receita ao Huddersfield. Na classificação, City United tem 19 pontos, Tottenham tem 15, Chelsea e Arsenal 13. Na Alemanha, Bayern de Munique, depois de correr com Carlo Ancelotti de treinador, empatou com o Hertha Berlim a 2 golos. Está agora a 5 pontos do líder, o Borussia Dortmund. Hoffenheim sofreu a primeira derrota frente ao Freiburg e desceu para terceiro, com o mesmo número de pontos que o Bayern. Na Itália, o jogo da jornada, Roma bateu o Milão por 2-0. Juventus empatou fora com o Atalanta a 2 golos. Juve esteve a ganhar por 2-0 e, já com o jogo empatado, falhou um penalti a 6 minutos do fim. Napoli, que bateu o Cagliari por 3-0, está isolado no topo, com mais 2 pontos que o Juve e o Inter. Em Moçambique, terminou o congresso do partido no poder, a Frelimo, que, segundo analistas, ficou marcado pelo afastamento de figuras ligadas ao antigo presidente Armando Guebuza. O Ramos Miguel diz-nos que isso aumenta a pressão sobre o presidente Niusi para efetuar mudanças.
Em Moçambique, alguns analistas dizem que o 11º congresso da Frelimo, terminado na madrugada desta segunda-feira na Matola, reforçou o capital político de Filipe Niusi e isso obriga-o a fazer rupturas ou a sociedade vai forçar a mudança de outra maneira. Para a analista esse da Cigaú, que Filipe Niusi não tem como não mudar porque as pessoas estão cansadas de discursos e exigem ações concretas.
O presidente agora não tem desculpas para não romper o que o povo demanda agora da Frelimo, são ações. Em 2019 temos as eleições presidenciais. Portanto, o presidente Niusi foi confirmado agora para dirigir a Frelimo. Todo, qualquer fracasso que obtiver, vai pô-lo em causa para as próximas eleições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vai ter a opinião de outros analistas, vai ter mais pormenores sobre quem saiu da direção da Frelimo, aquelas personagens ligadas ao antigo presidente Armando Guebuza. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, estudante de aproximadamente 2 minutos. Até lá, vamos ficar com a música de Keith Frank, Kofa.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 2 de outubro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente americano Donald Trump classificou o ataque em Las Vegas de um ato de pura maldade e descreveu os sentimentos americanos nesta segunda-feira como de tristeza, choque e luto. Os cientistas americanos Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young receberam o Prémio Nobel de Medicina de 2017 por descobertas de mecanismos moleculares que controlam os nossos relógios biológicos, anunciou nesta segunda-feira o instituto que concede os prémios Nobel. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet através da página www.voaportugues.com e ainda no telemóvel com a mesma referência VOA Português, no Facebook, Twitter e Instagram. Também estamos com a referência VOA Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Mariano Bartolomeu. João, numa segunda-feira sombria aqui nos Estados Unidos, vamos às notícias.
Vamos, sim, senhora, pois subiu para 58 o número de mortos do massacre ocorrido na cidade americana de Las Vegas. O número de feridos é de pelo menos 515. Um homem armado com uma arma automática disparou sobre uma multidão que assistia a um concerto de música country. Ele disparou do topo de um hotel em Las Vegas. O presidente americano Donald Trump classificou o ataque de um ato de pura maldade e descreveu o sentimento dos americanos nesta segunda-feira como tristeza, choque e luto. O Estado Islâmico tinha reivindicado responsabilidade, mas a Polícia Federal Americana não confirma ligações ao terrorismo internacional. O atirador era um contabilista reformado de 64 anos que se suicidou. Ao falar hoje à Nação, Trump afirmou que o incidente vai ser investigado pelo FBI em conjunto com o Ministério do Interior. Ele elogiou a resposta rápida dos serviços de emergência, classificando de milagrosa a atuação da polícia. Na declaração, Donald Trump apelou à união dos americanos, garantiu todo o apoio do governo, enquanto anunciava que na quarta-feira vai visitar Las Vegas, onde se encontrará com as autoridades locais e familiares das vítimas.
No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que pediam afastamento de entidades eleitorais acusadas de serem responsáveis pelo fracasso das recentes eleições. As manifestações ocorreram na capital Nairobi e na cidade de Kisumu, na parte ocidental daquele país. Um porta-voz da presidência disse que o governo não vai substituir a Comissão Eleitoral Independente, tal como exigido pela oposição, que acusa a comissão de atos criminosos que deviam levar à prisão. No mês passado, o Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições ganhas pelo presidente Uhuru Kenyatta e ordenou a realização de uma nova votação que se vai realizar a 26 deste mês.
A Comissão Europeia disse que o referendo sobre a independência na Catalunha não foi legal, mas apelou ao governo de Espanha para iniciar um diálogo sobre a questão. Um porta-voz da Comissão disse que a violência nunca pode ser um instrumento na política. A diretora do Departamento de Direitos Humanos da Organização de Segurança e Cooperação na Europa apelou também às autoridades espanholas para garantirem o respeito das liberdades fundamentais, do direito à reunião e expressão, de modo a facilitar a comunicação e para tomarem medidas para reduzir as tensões. Entidades oficiais na Catalunha disseram que quase 900 pessoas foram feridas quando a polícia tomou medidas para impedir eleitores de votarem no referendo. O Tribunal Constitucional Espanhol tinha suspendido a lei do governo regional sobre o referendo, afirmando que viola a Constituição do país. O presidente do governo regional da Catalunha disse que a região ganhou o direito a se tornar independente e apelou à União Europeia para deixar de ignorar a questão.
Pelo menos 11 pessoas foram mortas em 2 ataques suicidas nesta segunda-feira numa esquadra em Damasco, capital da Síria. A agência de notícias AFP cita o Ministério do Interior para dizer que 12 homens bombas suicidas fizeram-se explodir no bairro Al-Midan, provocando a morte de civis e polícias. O Observatório da Síria para os Direitos Humanos, com sede em Londres, fala em 11 mortos. Até agora, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade dos ataques. Em Moçambique, Felipe Nhisso foi reeleito sem concorrente presidente da Frelimo, partido no poder naquele país. Analistas dizem, entre outros pontos, que Nhisso, se não cumprir as promessas, a sua continuidade no poder poderá ser questionada. Ramos Miguel acompanhou o 11º Congresso da Frente de Libertação de Moçambique no município da Matola.
Em Moçambique, alguns analistas dizem que o 11º Congresso da Frelimo, terminado na madrugada desta segunda-feira na Matola, reforçou o capital político de Felipe Nhisso e isso obriga-o a fazer rupturas ou a sociedade vai forçar a mudança de outra maneira. Felipe Nhisso foi reeleito presidente da Frelimo com mais de 99% dos votos dos congressistas, o que, na opinião de alguns analistas, faz com que a sociedade esteja expectante e ver o que é que vai acontecer depois desta eleição. Nhisso tem também à sua altura os principais órgãos do partido, nomeadamente a Comissão Política, o Comitê Central e o respectivo secretariado, entre outros, e dos quais saíram nomes sonantes como os de Pascoal Mucumbi e Tidá Tunguana. Saíram também Alberto Vaquina, antigo Primeiro-Ministro, e José Pacheco, atual Ministro da Agricultura, entre outros que faziam parte do consulado do Presidente Armando Guebuza, Guebuza que entretanto foi proclamado Presidente Honorário da Frelimo. Roque Silva, atual Vice-Ministro da Administração Estatal, instituição que lida com a questão da descentralização, foi eleito Secretário-Geral da Frelimo em substituição de Eliseu Machava. O sociólogo Hélio Jaoane diz ser importante que, em função dos resultados destas eleições, a Frelimo reaja muito rapidamente porque se colocam ao seu presidente grandes desafios.
Colocam-se ao presidente em duas situações. A primeira é fazer rupturas. E as rupturas fazem-se com atitude, com coragem. Quando falam em rupturas, é marcar um novo estilo de liderança. Depois é fazer aliança para materializar aquele que é o desiderato da sua governação.
Para a analista S. da Cigaú, que Felipe Nhisso não tem como não mudar porque as pessoas estão cansadas de discursos e exigem ações concretas.
Ruptura total com a inércia, ruptura total com o burocratismo, ruptura total com a corrupção. Portanto, o presidente agora não tem desculpas para não romper o que o povo demanda agora da Frelimo. São ações, é prática. Nós sempre tivemos muito bons discursos a cair nos nossos ouvidos. Mas o que o povo quer agora é ver ações muito práticas. É preciso ver ações concretas.
Por seu turno, Tomás Salmão, economista e que neste Congresso foi eleito membro da Comissão Política, diz serem necessárias políticas que permitam ao país resolver os seus próprios problemas.
O esforço seguinte está em o país ser capaz de dizer que, olha, nos próximos 5 anos nós vamos reduzir ou eliminar as importações de produtos básicos para a nossa própria sobrevivência e assumirmos a responsabilidade e a coragem de o fazer.
E para tal, nós terá que fazer uma grande remodelação.
Há também dois principais fatores de pressão. Em 2018 temos as eleições autárquicas, em 2019 temos as eleições presidenciais. Portanto, o presidente Nhisso foi confirmado agora para dirigir a Frelimo. Todo qualquer fracasso que obtiver vai pô-lo em causa para as próximas eleições.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando desta reeleição de Felipe Nhisso para presidir a Frelimo. Diga-se que foi o único concorrente. A governadora de Gaza, no sul de Moçambique, promete combater a corrupção, apesar de alegadas ameaças, sobre as quais não fornece detalhes. Francisco Júnior.
A governadora de Gaza não tem receio de dizer, na província que dirige, há corrupção, sim.
Posso dar exemplo de um caso que nos foi levantado há pouco tempo num dos distritos. Ele dizia, senhora governadora, estamos a pedir o nosso Duarte, que está aí desde setembro de 2015, no gabinete do governador, setembro de 2015. Tem comprovativo? Sim, temos comprovativo de pagamento onde deveria pagar no governo distrital. Pegamos o expediente. 2015, onde é que está o documento? Conseguimos ver que o documento nunca entrou no gabinete do governador. E quando procuramos saber o que aconteceu, ah, porque falta isto, porque falta aquilo, tá bom. Mas falta isto, falta aquilo, qual é o dever meu do funcionário público perante isto que está no processo? É chamar e explicar o que é que está. Se não há condições de nós atribuirmos o Duarte, que coloque o parecer não favorável, por forma que o despacho possa ser não favorável. Agora, colocarmos as pessoas de um lado para o outro, induzi-las a pagar uma e outra coisa para que o seu processo saia, não é correto.
Estela da Graça Pinto Zeca diz que a corrupção é a vários níveis.
E temos estado assistindo a alguns setores, por exemplo, que há uma tendência de virar o jogo, que é o dirigente abre um processo, ou manda abrir um processo para o funcionário, que pode culminar com uma multa, demissão ou expulsão, e muitas vezes. E este funcionário expulso, muitas vezes, não descansa. Começa a querer inverter o jogo, acusando os dirigentes, inventando questões para difamar.
E a governadora de Gaza, embora prefira não falar sobre o assunto e não especificar os autores, confirma: já foi ameaçada.
Eu prefiro não responder. Prefiro não responder, mas...
Então é sinal de que, de facto, já foi ameaçada.
Pode não ser de forma direta. Pode não ser de forma direta, mas indiretamente, sim.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. E de Maputo partimos para Luanda. Como os ouvintes sabem, o presidente da UNITA, Isaias Samakuva, anunciou que vai abandonar o seu cargo. Nós aqui na Voz da América fomos ouvir a opinião daqueles que dentro do partido o conhecem e um analista de fora do partido, o Manuel José, conduziu as entrevistas.
José Chiwale, membro da UNITA desde a sua fundação em 1966, diz que o legado deixado por Isaias Samakuva à frente dos distritos da UNITA é ímpar.
O presidente Samakuva não digo que salvou a UNITA, salvou os angolanos, né? A tomba que tínhamos assolado no dia 22 de fevereiro de 2002. Também uma lição na democracia, dado muito importante na sociedade angolana.
Foi graças à presidência sábia do presidente Samakuva que e a UNITA pudesse gigantar-se até a este ponto.
Outro companheiro, Alcides Sacalo, porta-voz da UNITA, acha que pelo contexto em que encontrou o partido, Isaías Samakuva merece vénia.
É um homem ponderado, não é um homem precipitado. Ele deixa que as situações amadureçam, faz contactos para procura de consensos, fala com muita gente, para que as decisões que se tomem, de facto, venham ajudar a reforçar a unidade do partido. Não foi fácil substituir uma figura como o Dr. Savimbi. Dr. Savimbi era o Dr. Savimbi. Ora, substituir uma figura daquelas, como foi o Dr. Savimbi, e conseguir manter o partido unido até hoje, é preciso fazer uma venda a este legado ao presidente Samakuva. Porque outros partidos históricos não conseguiram.
Leitura de fora, o politólogo e jornalista Alberto Cafuça considera que Isaías Samakuva cometeu alguns erros, como a exclusão de alguns membros de proa da UNITA, mas ao pesar os prós e contra, o legado de Samakuva é positivo.
Se calcularmos entre as vantagens e desvantagens, as vantagens possam estar acima, mas refiro-me, por exemplo, à exclusão de vários militantes influentes do partido. O mais velho é o Jorge Valentim, outros indivíduos importantes que vão sendo excluídos. Isso também foi fragilizando a própria luta ao longo dos tempos. Um presidente que sai de 16 deputados vai para 32 deputados, depois agora consegue 51 deputados. Do ponto de vista comparativo, é um indivíduo que fez a obra. Tem de se analisar a relação institucional, é preciso analisar isso. E nesse aspecto, Isaías Samakuva foi um vencedor, porque manteve o partido como um partido normal.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou à nação após um homem ter morto a tiro mais de 50 pessoas em Las Vegas. Meus compatriotas americanos, estamos unidos hoje em tristeza, choque e luto. Ontem à noite, um homem matou mais de 50 pessoas com uma arma de fogo num espetáculo de música country em Las Vegas, no Nevada, disse o presidente Trump ao iniciar a mensagem, na qual também falou num período muito escuro. O presidente americano, Donald Trump, classificou o ataque em Las Vegas de um ato de pura maldade e descreveu os sentimentos americanos nesta segunda-feira como de tristeza, choque e luto. Ao falar à nação, pouco antes das 11 horas locais em Washington, Trump também afirmou que o incidente vai ser investigado pelo FBI, em conjunto com o Ministério do Interior, e elogiou a resposta rápida dos serviços de emergência de Las Vegas, classificando de milagrosa a atuação da polícia. Nós não podemos entender a vossa dor, não podemos imaginar a vossa perda, continuou o presidente ao se referir aos familiares das vítimas. Na declaração, Donald Trump apelou à união dos americanos e garantiu todo o apoio do governo, enquanto anunciava que na quarta-feira, dia 4, visitará Las Vegas, onde se encontrará com as autoridades locais e familiares das vítimas. Os cientistas norte-americanos Jeffrey Hall, Michael Rosbach e Michael Young foram os vencedores do Prémio Nobel de Medicina de 2017 pelas suas descobertas de mecanismos moleculares que controlam os nossos relógios biológicos. O anúncio foi feito hoje pelo Instituto Nobel, que concede aqueles prémios. As descobertas de três cientistas explicam como as plantas, animais e humanos adaptam o seu ritmo biológico de forma que seja sincronizado com as revoluções da Terra, disse a Assembleia do Nobel do Instituto Karolinska da Suécia em comunicado. Os vencedores usaram moscas das frutas para isolar um gene que controla o ritmo biológico diário normal e mostraram como este gene codifica uma proteína que se acumula na célula durante a noite e se degrada durante o dia. A circulação em duas regiões camaronesas de expressão inglesa continua com restrições após um violento domingo, com ativistas exigindo a independência. A imprensa local reporta que pelo menos 10 pessoas foram mortas pelas forças de segurança. Mayra de La Salette.
A manhã desta segunda-feira foi muito calma na cidade de Bamenda, uma cidade de 500 mil pessoas no nordeste de Camarões.
A few people came by for worship and then we read the communique from the governor.
O reverendo Edward Nijini conta que poucas pessoas foram à igreja na segunda-feira, onde foi lida uma comunicação do governador, e aos fiéis foi pedido que fossem continuar as orações em casa. O governo mandou militares a Bamenda e a outras cidades de expressão inglesa para impedir a declaração de independência 1 de outubro, tal como havia sido anunciado. Nas regiões do Nordeste e Sudoeste é proibida a entrada e saída. Adicionalmente, as pessoas não podem movimentar-se em grupos de mais de 3. Mas no domingo, dezenas de milhares desafiaram as restrições e marcharam pela independência. Os separatistas não declararam independência, mas os seus apoiantes içaram nas estradas e edifícios públicos a bandeira azul e branca da nação que pretendem estabelecer, a Ambazónia. Eles enfrentaram a dura resistência do exército, que disparou e lançou gás lacrimogéneo. O governo reconheceu que houve mortos, mas não forneceu números. O exército disse que pelo menos 40 pessoas foram detidas. Os separatistas dizem que a minoria falante de inglês é desprezada pelos que usam o francês. O presidente Paul Biya condenou a violência e pediu diálogo pacífico, o que é uma mudança de discurso.
O presidente da Catalunha garante que a região ganhou o direito de ser um Estado após a realização do referendo sobre a sua independência da Espanha. O governo regional catalão disse que o Sim venceu o referendo com 90,09%. Em resposta, o governo da Espanha fecha fronteiras e diz que o referendo foi ilegal, enquanto a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas pede uma investigação à atuação da polícia num dia de muita violência. Álvaro Lugero Andrade.
Apesar do aparato policial, mais de 800 pessoas feridas e quase 500 presas, o presidente da Catalunha quer que o referendo de ontem seja reconhecido e a independência também.
Em conseqüència, el govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya.
Portanto, nos próximos dias, o meu governo enviará os resultados do voto de hoje ao Parlamento catalão, baseado na soberania do nosso povo, para que possa agir de acordo com a lei do referendo, disse o presidente catalão, Charles Puigdemont. Por seu lado, o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy acusou o governo da Catalunha de burlar a democracia e reiterou que não houve qualquer referendo.
Hemos cumplido com nuestra obligação. Hemos actuado, como dije desde el principio, com la ley e solo com a lei.
Cumprimos as nossas obrigações, agimos desde o início dentro da lei, somente dentro da lei. Ficou demonstrado que o nosso Estado Democrático tem os recursos para se defender contra um ataque tão grave quanto aquele que se tentou com este referendo ilegal, defendeu Rajoy. Os líderes políticos, no entanto, culparam o governo espanhol pela violência policial, que deixou mais de 800 pessoas feridas e mais de 400 detidas. A imprensa e vários líderes internacionais criticaram a resposta da polícia, enquanto os líderes da Catalunha pediram à União Europeia que condene as ações do Estado. Hoje, a Comissão Europeia disse que o referendo sobre a independência da Catalunha foi ilegal, mas apelou ao governo espanhol que inicie um diálogo sobre o tema. A diretora do Departamento de Direitos Humanos da Organização de Segurança e Cooperação na Europa apelou também às autoridades espanholas para garantir o respeito pelas liberdades fundamentais do direito à reunião e expressão, de modo a facilitar a comunicação e para tomar medidas que reduzam as tensões. A Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas também pediu uma investigação à atuação da polícia. A Catalunha, a região mais rica da Espanha, perdeu parte da sua autonomia em 2010. Em 2015, os separatistas ganharam a eleição regional e se propuseram a organizar um referendo sobre a independência. A Constituição espanhola, no entanto, afirma que a Espanha é indivisível. A crise atual é considerada uma das maiores que a Espanha já enfrentou desde a sua democratização há 42 anos.
E de Washington, nós continuamos com esta emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa para a África. O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grandi, alertou para o facto de o asilo para as pessoas que fogem à guerra e à perseguição estar a ser destruído na medida em que os Estados cada vez mais usam os refugiados como expediente político em benefício de interesses locais e nacionais. Este é o tema de um trabalho da nossa colaboradora Liza Schlein, apresentado pelo Paulo Oliveira.
A Agência da ONU para os Refugiados indicou que 65 milhões e 600 mil pessoas foram deslocadas pela força e a perseguição no final do ano passado, incluindo 22 milhões e meio de refugiados que tiveram de atravessar fronteiras internacionais. Este ano e até agora, o Alto Comissariado refere que mais de 2 milhões de pessoas fugiram dos respectivos países como refugiados. Numa avaliação sombria da situação mundial, o Alto Comissário para os Refugiados, Filippo Grandi, referiu que em apenas 5 semanas, 500 mil de Rohingyas fugiu à violência na Birmânia. Durante o mesmo período, acrescentou, mais de 50 mil refugiados fugiram do Sudão do Sul, 18 mil escapavam a confrontos violentos na República Centro-Africana, e a lista continua. Grandi sublinhou que os refugiados têm sido usados para fins políticos, acrescentando que a situação tem aumentado nos últimos anos. Segundo ele, os refugiados têm-se transformado num tema político local e nacional e até mesmo do relacionamento entre Estados.
Protection is constantly being tested, and at times it even seems that refugees have become a commodity.
A proteção está constantemente a ser testada e por vezes parece que os refugiados se transformaram num bem que é comercializado entre os Estados, diz Grandi. Os princípios da liderança têm sido com frequência a uma erosão de direitos dos refugiados, motivada frequentemente pela opinião pública de dirigentes irresponsáveis. Consequentemente, diz Grandi e destaca, as medidas de imigração e de asilo tornam-se mais restritas, até mesmo em países que anteriormente acolhiam melhor e que tinham um historial de asilo e de migração. O alto comissário Grandi sustenta que a proteção dos refugiados está a ser destruída em muitas partes do mundo, incluindo em países industrializados. Ainda segundo Grandi, o ambiente de proteção deteriora-se entre países tradicionais de asilo na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália.
E durante o fim de semana houve muito desporto, com toda a resenha e informação, o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com as competições pan-africanas de clubes, Liga dos Campeões e Taça das Confederações. Este fim de semana, os jogos da primeira mão das meias-finais, nada está resolvido. Vamos começar com a Liga dos Campeões, onde só estão equipas do Norte da África. Na Argélia, União Desportiva de Argel, USM, e o Wydad de Marrocos empataram a 0 golos num jogo morno. Mas no grande jogo do fim de semana, o Etoile du Sahel da Tunísia bateu o Al Ahly do Egito por 2-1. Foi um bom jogo este. Etoile marcou logo aos 16 minutos. Al Ahly igualou aos 66, mas aos 74 Etoile marcou de novo. Agora tudo por decidir na segunda mão, na cidade de Alexandria. Al Ahly, recorde-se, já ganhou o título de campeão africano 8 vezes. Etoile du Sahel ganhou uma vez. O Wydad de Marrocos também uma vez. Este ano, o vencedor do troféu leva para casa US$2.350.000. Na Taça das Confederações, também tudo por resolver, Super Sports United da África do Sul empatou em casa com o Clube Africano da Tunísia a 1 golo. Tupu Issam Mazembe, todo poderoso Mazembe do Congo Democrático, derrotou o Fus de Marrocos, mas apenas por 1-0. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde os 4 primeiros estiveram envolvidos em jogos entre si. Marítimo, em quarto, recebeu o Benfica, que vinha de uma estrondosa derrota para a Liga dos Campeões frente ao Basileia da Suíça. Empata 1 golo. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
O momento não é um momento em que a confiança seja máxima, evidentemente, e temos essa noção. Vamos olhar para isto de uma forma ainda mais afincada e com uma visão muito corretiva da situação. E é o que nos resta fazer. É saber o que é que estamos a viver e a enfrentar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, no grande embate da jornada em Lisboa. Sporting e Porto empataram a 0 golos. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse que a sua equipa merecia ter ganho. Mostrou-se cansado com a pergunta se este jogo tinha sido um teste à sua capacidade.
Não tenho mais testes. E falando, eu tinha um primeiro teste, que era o primeiro jogo do campeonato, tive um teste também depois em Braga, depois tinha outro teste no Liga dos Campeões, depois em Vila do Conde, depois outro teste no Mónaco, e vou passando. Tenho sido um bom aluno. Mas como eu disse também na minha apresentação, não vim para aprender, vim para ensinar principalmente.
Ora bem, Sérgio Conceição, bom aluno e bom professor. E o que é que estes empates significam? Pois significa que nos 4 primeiros, tudo na mesma, Porto comanda com 22 pontos, mais 2 que o Sporting, que tem mais 3 que o Benfica e mais 4 que o Marítimo. No fim de semana não há jogos, porque vai haver jogos de qualificação para o Mundial, e é óbvio que os treinadores não gostam disso. Ouçamos primeiro o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Não gosto de perder jogadores para a seleção, por outro, fico contente porque é sinal que temos um lote de jogadores que têm a qualidade para jogar nas suas seleções. O futebol é isto, há esta paragem, temos que respeitar.
E agora, Jorge Jesus, treinador do Sporting.
Eu fico todo contente que os jogadores forem para as seleções nenhum jogo. Isso aí, está bem, foram descansar. Agora, se tiverem que jogar, não há descanso nenhum.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol europeu. Em Espanha, tudo la mesma. Barcelona, jogada em estádio vazio devido aos acontecimentos políticos na Catalunha, venceu o Las Palmas 3-0. 2 golos de Lionel Messi. Barcelona continua isolado no topo. Real Madrid também ganhou 2-0. Sevilha e Valência também ganharam. Sevilha está em segundo, a 5 pontos do Barcelona. Sevilha tem mais 1 ponto que o Valência e o Atlético de Madrid, mais 2 que o Real Madrid, em quinto. Em Inglaterra, o jogo da jornada foi aquele em Londres, onde o atual campeão, o Chelsea, e o Manchester City. City venceu por 1-0 com 1 golaço do holandês De Bruyne. Manchester United ganhou à vontade, 4-0 ao Crystal Palace. Tottenham deu a mesma receita ao Huddersfield. Na classificação, City e United têm 19 pontos, Tottenham tem 15, Chelsea e Arsenal 13. Na Alemanha, Bayern de Munique, depois de correr com Carlo Ancelotti de treinador, empatou com o Hertha Berlim a 2 golos, está agora a 5 pontos do líder, o Borussia Dortmund. Hoffenheim sofreu a primeira derrota frente ao Freiburg e desceu para terceiro, com o mesmo número de pontos que o Bayern. Em Itália, o jogo da jornada, Roma bateu o Milão por 2-0. Juventus empatou fora com o Atalanta a 2 golos. Juve esteve a ganhar por 2-0 e, já com o jogo empatado, falhou um penalti a 6 minutos do fim. Nápoles, que bateu o Cagliari por 3-0, está isolado no topo, com mais 2 pontos que o Juve e o Inter.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que pediam afastamento de entidades eleitorais acusadas de serem responsáveis pelo fracasso das eleições deste mês. Termina assim a segunda parte.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14:36 aqui em Washington, o céu limpo lá fora, temperatura é de 23 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a ciência técnica continua a ser de John Cummings. Temas do dia, tiroteio em Las Vegas fez pelo menos 58 mortos. No Quênia, polícia dispersa manifestantes. 2 de outubro de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A economia angolana, desde os últimos anos, tem vindo a atravessar momentos difíceis pela baixa do preço de petróleo no mercado internacional, sendo este o principal produto de importação ao qual está dependente. As consequências decorrentes dessa situação são visíveis na vida do país, desde a escassez de produtos de primeira necessidade, a subida galopante de preços e o aceleramento da inflação. Um cenário descrito pelos economistas como sendo difícil, embora já se vislumbre números animadores, como o ganho de 10 dólares por dia, incidindo-se numa produção de 1 milhão e 700 mil barris por dia, segundo fez saber o economista José Severino. Ainda assim, aquele especialista aponta uma série de medidas pertinentes a serem tomadas como desafio neste novo ciclo político que passam, dentre outras decisões, a estabilização do mercado cambial, com vista a assegurar a balança económica no país.
Bom, ainda estamos, digamos, a ser arrastados pela crise do preço do petróleo. De qualquer forma, neste domínio, já um ganho de 10 dólares por barril, que, incidindo uma produção de 1 milhão e 700 mil barris por dia, já é um valor que, enfim, encoraja a ver a economia numa melhor perspectiva. As cambiais são muito importantes, uma vez que somos um país muito dependente das importações, quer de bens de consumo, utilities, matérias-primas, máquinas e equipamentos, e, portanto, a balança cambial tem sempre um peso preponderante na nossa manobra económica. Com este ganho do preço do petróleo, e também porque nós tivemos um período de eleições
com toda uma sobrecarga financeira, cambial.
O especialista admitiu a existência de uma redução significativa de divisas no mercado, agravada nos últimos dias, por um lado, pela sobrecarga financeira investida no processo eleitoral que o país realizou. Entretanto, para ele, o momento devia ser aproveitado pelo Banco Nacional de Angola no sentido de disponibilizar mais cambiais para que as empresas fizessem face à situação periclitante porque passam.
E vê-se pelos últimos indicadores das cedências de cambiais para o mercado que tem havido uma redução. Portanto, nesse sentido de redução, eu acredito que, tendo estabilizado o ambiente de apoio às eleições, que são sempre muito onerosas, que o Banco Nacional de Angola terá agora uma melhor possibilidade de lançar cambiais para a economia. E aí as empresas que têm vivido momentos muito difíceis poderão ter um novo respiro. Não é um respiro folgado, mas um respiro em que todos possamos ter oxigênio e, tendo todos oxigênio, a atividade económica transversalmente ir funcionando melhor do que está hoje.
Em relação à perspectiva de desvalorização da moeda, com vista a reduzir as importações e valorizar a produção nacional, entende ser benéfica, embora chame a atenção para algumas cautelas a serem tomadas, por altura da sua implementação, considerou a produção interna aceitável, não obstante contrastar com a procura do mercado nacional.
Não seja uma desvalorização muito agressiva, porque isso pode criar outro choque, mas isso também vai reduzir a apetência pela importação. Portanto, os produtos importados vão ser mais caros, uma vez que, naturalmente, que isto não incide só sobre o preço FOB, incide sobre o preço CIF, e o mercado nacional do consumo, particularmente, vai com certeza procurar mais oferta interna do que importação. Temos que reduzir as importações e temos que aumentar, diversificar nossas exportações. Há muita produção interna que não é consumida porque não há procura. É mais fácil importar do que buscar produtos no interior do país. Com a desvalorização, as pessoas vão ter menos kwanzas, e tendo menos kwanzas para dar suporte ao mercado interno, vão ter que comprar no mercado nacional. Portanto, isso não há dúvidas que vai funcionar assim. Claro que é uma progressão, isto obviamente não se pode fazer num ápice.
Já o ativista de desenvolvimento rural e ambiente, Belarmino Gelembi, é de opinião que se melhora a cadeia de valores, ultrapassando os problemas estruturais da produção interna, desde o acesso ao financiamento, dentre outros fatores de produção. Diversificação da economia anunciada pelas autoridades governamentais devia centrar-se no setor primário, designadamente na agricultura, uma vez que entende que ela não pode continuar a ser vista de forma menos séria.
Há aqui uma amálgama de fatores que têm que agir em equilíbrio. A questão da produção do conhecimento o desenvolvimento da agricultura tem que ser olhado de uma maneira equilibrada. E alguns desses fatores que eu acabei de questionar, nesse momento, são essenciais. Repito, o financiamento, o crédito, os circuitos de comercialização, a questão das sementes de qualidade, os fertilizantes, os fármacos, a questão do conhecimento, a assistência técnica e a organização dos produtores.
Para tal, a estabilidade e a liberalização da economia são consideradas como cruciais por via do apoio das pequenas e médias empresas, sem esquecer da resolução da problemática das assimetrias regionais.
Nós pretendemos é que haja um maior apoio às micro, pequenas e médias empresas e um combate às assimetrias. Nós temos que virar para o interior. Eu, se dividir o país naquilo que é a sinalética do amarelo até ao vermelho, nós temos quatro zonas do país, o litoral, com o verde, mesmo que seja um verde alface, depois temos um amarelo, depois temos um laranja, depois temos um vermelho. Mas é lá que estão os recursos. É lá que temos a potencialidade, temos recursos naturais, temos a terra, temos a água, temos bom clima, temos os recursos minerais, temos que levar para o interior. Temos que deslitoralizar a economia se queremos ter uma economia eficiente.
Quanto à zona de comércio livre, é de opinião que deve melhorar a sua estratégia, tendo tomado como exemplo o da vizinha República Democrática do Congo, onde se prevê negociações que permitam às empresas obterem fontes de aquisição de divisas por via da exportação de produtos.
Eu penso que dentro de dias irá haver uma comissão mista em termos de comércio para dirimir, até porque o Congo está disponível para isso, para tomarmos as nossas exportações. Portanto, as empresas vão ter também onde buscar algumas cambiais.
A inflação, que no início do ano situava-se na ordem de 40%, estando neste momento situada na ordem dos 20%, na visão do especialista, o seu aceleramento seria determinante, desde que esteja salvaguardada medidas que contrariem o aumento do desemprego no país.
Porque também, se acelerarmos muito essa descida da taxa de inflação, o fenómeno reverso é criar desemprego. Okay? Portanto, eu estou convencido que se também a carteira de investimento público for controlada, isto é, os impostos, as receitas forem orientadas para despesas correntes, os investimentos temos que ficar dinheiro lá fora. A despesa de investimento não se faz com as nossas poupanças, ok? As micro, pequenas e médias empresas, muito bem, mas despesas de investimento, não.
Em relação à lei do investimento privado vigente em Angola, é outro ponto de estrangulamento apontado pelo especialista, tendo José Sobrino manifestado a necessidade da existência de uma isenção fiscal.
Temos que melhorar a lei do investimento privado. Não, estou a falar dos bancos todos, estou a falar dos bancos, estou a falar do mercado, ok? Você sabe qual é a situação da nossa banca, genericamente. A nossa banca hoje está com pouco respiro, com pouco oxigênio para financiar a economia. Exceto dois bancos, três, não vou nominalizar, mas essa é a situação que a gente conhece. Há muita dívida em mora e o crédito imobiliário, enfim, foi um salto para o precipício. Em 2014 nós tínhamos alertado a banca para que fosse muito ponderada numa conferência que houve na Deloitte. Não se entendeu assim, achamos que o crédito imobiliário nas torres era o ideal.
Sobre o ambiente de negócio, adverte a adoção de medidas tendentes à promoção de um maior equilíbrio das despesas cambiais no investimento, na redução das taxas de inflação, sobretudo nos produtos nacionais.
Temos que mudar a lei de investimento, porque nós não podemos investimento na vertente estrangeira. À medida em que há infraestruturas, temos que ficar financiamento lá fora. Mas estamos a sobrecarregar quem investe em Angola com 35% de um parceiro que é apático, se assim posso dizer, que é a lei que obriga que haja 35% mínimo de capital angolano nesse investimento. Você precisa de investir em infraestruturas, que é onde a lei incide, precisa de investir na energia, na água, nas telecomunicações, nos transportes e no turismo. Essa lei não serve. Ela surgiu quando o petróleo estava 120 e o governo entendeu que ia dar amparo a alguns grupos nacionais se poderem aliar os grupos estrangeiros. Ora, neste momento, nós não temos essa capacidade. Se não temos essa capacidade, porque vamos continuar a pensar, ajudar, entrar meia dúzia para entrar num grupo e vamos prejudicar a economia.
José Severino não poupou críticas quanto à atual política de imposto industrial e de consumo. Defende mais liberdade na intervenção do Executivo em relação à oferta tributária e também as taxas aduaneiras.
Que precisa dar relações de confiança, que transfira os seus lucros, e como este país tem muita possibilidade de investimento, os operadores não vão sair daqui. Quem foi investir na crise na Irlanda não saiu de lá, está lá, ok? Ninguém saiu da Irlanda. Porquê que a gente não toma uma política mais aberta de incentivo? Outra questão é que a lei cortou muitos incentivos a quem investir nas zonas fronteiriças e no meio do país. Nós tínhamos 3 horas, passou-se a 2. Então, se você já tinha dificuldade, em vez de aumentar os incentivos, você reduziu. Paradoxo. A lei foi feita numa altura em que o petróleo estava a 120. O petróleo não está a metade. Temos que mudar. É assim que se faz gestão. As condições objetivas mudaram, temos que mudar. Não podemos ficar agora aqui um ano, provavelmente à espera que o petróleo suba. É um absurdo.
Quanto ao setor industrial, defendeu maior celeridade e pragmatismo na viabilidade dos projetos.
O sistema do investimento passa muito pela melhor gestão cambial, não deixar baixar mais as reservas líquidas para dar garantia que investe. Passa muito pela reforma tributária, porque as empresas estão a ser sufocadas por um excesso de tributação. Temos de tirar o imposto do consumo para reduzir a taxa de inflação nos produtos nacionais, maioritariamente. Eu ponho uma exceção nas bebidas, mas nos produtos comuns não podemos ter imposto de consumo. Não podemos. Se você numa embalagem está a pôr imposto de consumo, depois quando vai à revenda, lá aparece o imposto em cascata. O imposto industrial na agricultura, não, as pessoas não têm noção do que é a dificuldade de produzir no campo. Para que pôr o imposto industrial? Dizem, mas a maior parte já não paga. Mas fica coartado amanhã de pedir financiamento ao banco, porque nem é contribuinte fiscal. Então aumentamos o mercado informal, porque se ela se formalizar, o fisco vai cair em cima. Portanto, a atividade agrícola, em regra geral, está informalizada, não está no sistema tributário, por causa desse imposto. Tirem o imposto industrial sobre a agricultura, tirem o imposto de consumo sobre os bens intermédios. Não há necessidade nenhuma. Uma empresa de Salinas estará a pagar imposto de consumo sobre o saco. Depois, quando vende, volta a pôr novo imposto de consumo na venda, que é o imposto em cascata. Portanto, reforma tributária, melhorar o sistema judicial, dar as centrais de arbitragem, que a AIA é uma das candidatas há 4 anos, não se entende porque é que ainda não foi dado a salvar a AIA, para termos um sistema judicial mais leve de problemas entre empresas. Entre empresas, vamos negociar centrais de arbitragem. Acredito que as coisas vão melhorar. Vai haver uma melhor acessibilidade às divisas. O petróleo disse, melhorou, despesas de eleições já foram, agora, mas se a voz não se morreu, é muito importante. Estamos aí para recuperar, ok?
Mas como é que está nesse momento? Qual é o estado?
O estado é mau. As empresas estão com um garrote ao pescoço. Já tem o garrote de imposto de consumo, agora tem o garrote dos cambiais. Eu reuni com a AGT e eu acho que o imposto de consumo vai ser retirado. Só que nós, enfim, nesta fase de transição, mudança de titulares, não temos sido tão rápido quanto necessário. Tem que haver solidariedade. E há coisas que o Poder Executivo tem que ter capacidade de fazer. Se remete tudo para a Assembleia Nacional com o processo que é lento, etc., a economia está estrangulada. O Executivo tem que ter mais liberdade de mexer na reforma tributária, na pauta aduaneira, que deve sair agora. Já está atrasado há 1 ano, mas pronto, podemos pensar que se quis acertar a 4ª legislatura com a nova pauta, que são 5 anos, mas temos de tomar decisões mais rápidas. Eu acho que as civilizações industriais fizeram-se primeiro ao longo dos rios, depois ao longo da estrada, e hoje os países desenvolvidos ao longo da autoestrada. Você não tem estrada feita? Tem. Se você vê que uma estrada bem feita, segue normalmente o percurso das linhas de transporte e energia, não é assim? Porque as linhas de transporte e energia não se fazem com curvas. São o mais retilíneas possível. As estradas tentam fazer. Você já tem a estrada e tem energia. E como nós temos uma bacia hidrográfica muito grande, acaba também por ter água. Tem os 3 elementos fundamentais. Tem estrada, tem água, tem energia. E, felizmente, nosso país, ao longo da estrada, já temos cabo de fibra óptica. Por que andamos a pensar em fazer polos, urbanização, se não temos esse dinheiro? Vamos fazer ao longo das estradas. Você se viajar do Ambo para Caala, como é que no tempo colonial se fez? Desenvolvimento ao longo da estrada. Você faz o Lubito Benguela ou o Lubito Catumbela, onde é que elas estão? Eu chamo as estradas de desenvolvimento industrial de Angola, as suas ideias, ok? A economia que vai entrar em recuperação, não tenhamos dúvidas, até pelo discurso incisivo que temos ouvido do Presidente da República. E em relação à América, é sintomático que o Presidente já tenha visitado, embora noutras vestes, mas gera um passo em frente. Aquilo que é bom jogar em antecipação e que no seu discurso o país primeiro que ele anunciou para a cooperação foi os Estados Unidos da América, já não foi a China, que teve um papel relevante aqui, financiar infraestruturas, mas já ficou em segundo lugar. Eu acho que o problema não são as pessoas. Eu acho que é a estruturação do governo, que conforme está, não responde às minhas expectativas.
O que é que faltou?
Menos decisão política, mas teríamos que ter mais decisão económica. Tudo depende qual é a estratégia do Presidente da República. Se quer um conselho mais harmonioso, quer um conselho mais de discussão, mais aberta, depende da estratégia dele.
A equipa económica não vai funcionar.
Vai funcionar, mas não vai fazer crescer o país. Não é pelas pessoas, é pelo formato.
Norberto Sateco, Foz da América, Luanda.
Vamos ficar com Taylor Swift. Look what you made me do. Foi Taylor Swift and Look What You Made Me Do. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 2 de outubro de 2017. O presidente americano Donald Trump classificou o ataque em Las Vegas de ato de pura maldade e descreveu sentimentos americanos como tristeza, choque e luto. Ao falar à nação pouco antes das 11 horas locais aqui em Washington, Trump afirmou também que o incidente vai ser investigado pelo FBI em conjunto com o Ministério do Interior e elogiou a resposta rápida dos serviços de emergência de Las Vegas, classificando de milagrosa a atuação da polícia. Donald Trump apelou à União dos Americanos e garantiu todo o apoio do governo, enquanto que anunciava que na próxima quarta-feira visitará Las Vegas, onde se encontrará com as autoridades locais e familiares das vítimas. O atirador era um contabilista reformado de 64 anos que se suicidou. O FBI não confirma ligações ao terrorismo internacional. O Terror Stay em Las Vegas fez pelo menos 558 mortes e mais de 500 feridos. No Quênia, a polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que pediam afastamento de entidades eleitorais acusadas de serem responsáveis pelo fracasso das recentes eleições. As manifestações ocorreram na capital de Nairobi e na cidade de Kisumu, na parte oriental ocidental do país. um porta-voz da presidência, afirmou que o governo não vai substituir a Comissão Eleitoral Independente, como exigido pela oposição, que acusa a Comissão de atos criminosos que deviam levar à prisão. O mês passado, o Supremo Tribunal do Quênia anulou as eleições ganhas pelo presidente Uhuru Kenyatta e ordenou a realização de uma nova votação que se vai realizar no dia 26 de outubro. A Comissão Europeia disse que o referendo sobre a independência na Catalunha não foi ilegal, mas apelou também ao governo espanhol para iniciar um diálogo sobre a questão. O porta-voz da Comissão indicou que a violência nunca pode ser um instrumento de política. A diretora do Departamento de Direitos Humanos da Organização de Segurança e Cooperação na Europa apelou também às autoridades espanholas para garantir o respeito às liberdades fundamentais do direito à reunião e expressão, de modo a facilitar a comunicação e para tomarem medidas para reduzir as tensões. Entidades oficiais na Catalunha disseram que quase 900 pessoas foram feridas quando a polícia tomou medidas para impedir de votarem no referendo. O Tribunal Constitucional Espanhol tinha suspendido a lei do governo regional sobre o referendo, afirmando que violava a Constituição do país. O presidente do Governo Regional da Catalunha disse que a região ganhou o direito de se tornar independente e apelou à União Europeia para deixar de ignorar a questão. Pelo menos 11 pessoas foram mortas em 2 ataques suicidas numa esquadra da capital de Damasco, a capital da Síria. A agência de notícias da AFP citou o Ministério do Interior para dizer que 2 homens de bombas suicidas se fizeram explodir no bairro Al-Midan, provocando a morte de civis e de polícias. O Observatório da Síria para os Direitos Humanos, com sede dele, onde fala em 11 mortos. Cientistas norte-americanos foram vencedores do Prémio Nobel da Medicina de 2017 pelas suas descobertas de mecanismos moleculares que controlam os nossos relógios biológicos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os regimes que procuram adquirir armas nucleares em nome de melhorar a segurança e prestígio são profundamente errados, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson numa recente reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a não proliferação de armas de destruição maciça. A procura de armas nucleares, com efeito, representa, acentuou, é o caminho para o isolamento e descortínio intenso da comunidade global. Uma maneira melhor para melhorar a segurança de uma nação e a prosperidade reside no aprofundamento da integração com o resto do mundo e aderir aos princípios internacionais e acordos. O secretário Tillerson destacou a Península Coreana como um exemplo concreto destas opções diferentes. Enquanto a Coreia do Norte afastou-se da comunidade internacional e deixou o seu povo com fome para procurar intensamente armas nucleares, a Coreia do Sul optou em não procurar armas nucleares e envolveu-se com a comunidade internacional. Daqui resultou que a Coreia do Sul tem crescido como uma das grandes potências económicas do mundo, com um produto nacional bruto mais de 100 vezes do que o seu vizinho do Norte, acrescentou Tillerson. Em contraste, a procura da Coreia do Norte de armas nucleares leva a um maior isolamento e privação, acrescentou o secretário Tillerson. As contínuas ameaças contra os Estados Unidos e a comunidade internacional não vão criar segurança para o regime, mas antes solidificar a decisão da comunidade internacional e o compromisso de impedir a agressão da Coreia do Norte. Tillerson acrescentou, existem lições aqui para o Irão, que tem o seu próprio caminho para o desenvolvimento de armas nucleares, em violação do Tratado de Não-Proliferação e obrigações de salvaguarda de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. As responsabilidades coletivas de acatar os desafios da proliferação exigem mais de todos nós, sublinhou igualmente o secretário Tillerson, começando a aplicar as normas de não-proliferação, incluindo a total aplicação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. No entanto, destacou, os tratados e as resoluções não são suficientes. Conter a proliferação nuclear inclui igualmente exercer outros níveis do poder, sejam diplomáticos, económicos, digitais, morais ou, se necessário, militares. Em última instância, sublinhou Tillerson, temos toda a responsabilidade de assegurar que mantemos um mundo seguro de conflito, cujo resultado transfere todas as fronteiras. O editorial reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em Português desta segunda-feira, o dia 2 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.